De Deus, declaramos aberto a 27ª sessão ordinária deste ano, o ano é o de 2022, e já convido o vereador César Paulo Phillips para fazer uma leitura de uma passagem bíblica.
Já o livro de Apocalipse demonstra que, quando Cristo retornar em glória para estabelecer o seu reino, ele fará uma entrada militar real, montado num cavalo branco. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Livro do Apocalipse, palavras do Senhor.
Como foi encaminhada a ata número 32 da 26ª sessão ordinária do dia 15 de agosto do ano 2022, a ata número 33 da 6ª sessão extraordinária do dia 18 de agosto de 2022, enviada via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e à senhora vereadora, consulta o plenário da disponibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, a ata está em discussão. Ninguém interessado em discutir a referida ata, a ata está em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Convido o vereador César Paulo Phillips para fazer a leitura dos expedientes.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Colega vereador, aos colegas vereadores, o companheiro aqui presente, e a todos que nos acompanham nos seus lares via Facebook. Nos concorrente. Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Renan Ferreira Júnior, tenho a honra de convidar Vossa Excelência para o ato de instalação do gabinete do governador do Estado na 45ª Expo Inter, a realizar-se às 9h10 do dia 27 de agosto de 2022, no Parque de Exposições Assis Brasil, ao lado das esferas Portão 2 em Esteio. Ofício número 237/2022, o assunto em caminho e projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, direi a Vossa Excelência a fim de encaminhar o projeto de lei número 66/2022, em caráter de urgência. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pereira, Prefeita Municipal. Ofício 243/2022, o assunto encaminha projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar os projetos de lei número 67/2022 e 68/2022, em caráter de urgência. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenções e saudações, Lilian Fontoura de Pierre, Prefeita Municipal. Temos os pedidos de providência da vereadora Gladys Fátima de Vaz Bertolo, da bancada do MDB. A vereadora que subscreve, e nos termos regimentais, apresentar para envio à senhora Prefeita Municipal o seguinte pedido de providência. Solicita que seja realizada a sinalização adequada no entroncamento entre a rua Floresta e a rua Inhacorá, no bairro Santa Fé, próximo à empresa Lauer Transportes e Terraplanagem. Acompanhe a justificativa. Solicito com a máxima urgência, uma vez que acidentes estão ocorrendo com frequência nesse entroncamento, causando danos materiais e colocando a população que ali trafega em perigo. Vereadora Gladys Fátima Vaz Bertolo, bancada do MDB. Secretaria de Previdência, vereador Ederson José Fuciano Tomate, solicito que o setor competente do Poder Executivo realize a manutenção da iluminação pública na rua Alberto Pasqualino, nas proximidades do número 23, no bairro Santa Fé. A justificativa é que o presente pedido de providência vem ao encontro dos anseios da comunidade. Vereador Ederson José Fuscelini, o Tomate, bancada do Progressistas. Pedido de providência, vereador Ederson José Fuscelini, o Tomate. Solicito que o setor competente do Poder Executivo realize a manutenção da iluminação pública na rua São Paulo, esquina com a rua Santa Catarina, nas proximidades do número 212, no bairro Santa Fé. A justificativa é que o presente pedido de providência vem ao encontro dos anseios da comunidade. Assinado o vereador Ederson José Fuscelino Tomate, da bancada do Progressistas. Pedido de providência, vereador Ederson José Fuscelini, solicito que o setor competente do Poder Executivo realize a manutenção, fazer um tapa-buracos na rua 20 de setembro, principalmente ali na entrada do bairro Santa Rita, descendo do CTG Pompilio Silva. A justificativa é que o presente pedido de providência vem ao encontro dos anseios da comunidade. Assinado pelo vereador Ederson José Fuscelini, o Tomate, da bancada do Progressistas. Pedido de providência, vereador Ederson José Fuscelini, solicito que o setor competente do Poder Executivo realize a manutenção das estradas na comunidade do Rincão dos Paiva. A justificativa é que o presente pedido de providência venha ao encontro dos anseios da comunidade. Assinado, vereador Ederson José Fuscelini, o Tomate, da bancada do Progressistas. Temos um pedido de providência, vereador César Paulo Philipsen, da bancada do Progressistas, que seja feito a laminação, encascalhamento e rolagem na estrada do armazém do Thomas até a propriedade do seu Juarez Mabilia. Inclusive, houve várias solicitações nesse sentido e o mesmo disponibilizou ao município, sem qualquer custo, as pedras para o encascalhamento. A justificativa é que o tal pedido far-se-á para condições de traficabilidade. Assinado, César Paulo Philips, da bancada Progressistas. Pedido de informação, vereador César Paulo Philips, bancada do Progressistas. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para o envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de informação, conforme rege o artigo 15 da lei orgânica. Solicito informações sobre o caminhão Mercedes-Benz 1513, bombeiro ano 1982, que foi para reparo. Qual a situação que o caminhão se encontra? Se já foi consertado? Assinado, vereador César Paulo Philips, da bancada Progressistas. Pedido de informação, vereador César Paulo Philips, bancada do Progressistas. Solicito informação se foi atendido ao pedido de providências datado em 3 de maio de 2022, onde foi solicitado que seja feita a laminação, encascalhamento e rolagem na estrada do João Souza e Silva, mais conhecido como João do Januário, um trecho de 250 metros da RS-155 até a sua propriedade. E o último pedido de informação, vereador César Paulo Philips, da bancada do Progressistas. Solicito informações sobre quem foi o fiscal titular e o suplente do termo de convênio FPE número 536/2022 com o Estado do Rio Grande do Sul referente às horas máquinas, que nos encaminhe a respectiva portaria de designação dos fiscais, que encaminhe a prestação de contas a esse vereador e que conste na cláusula décima do termo de convênio. Sala das Sessões, Santo Augusto, 22 de agosto de 2022, vereador César Paulo Philips, bancada do Progressistas. Temos os projetos para leitura. Projeto de lei número 67, de 22 de agosto de 2022,
O mesmo revoga o artigo 2º da Lei Municipal nº 3.199, de 17 de agosto de 2022.
Projeto número 67, baixo para a Comissão da Constituição e Justiça, também baixo para a Comissão de Finanças e Orçamento, e também para a Comissão de Educação, Esporte e Saúde.
Vamos ao projeto de lei número 68, de 22 de agosto de 2022, o qual autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de fomento e cooperação com a Associação Esportiva e Recreativa Botafogo.
Projeto número 68, baixo para a Comissão de Constituição e Justiça, também baixo para a Comissão de Educação, Comissão de Finanças e Orçamento, e também para a Comissão de Educação, Esporte e Saúde.
E para a ordem do dia, temos o projeto de lei número 65, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento no PPA, na LDO e LOA, abrindo crédito adicional e especial. O mesmo retornou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável, da Comissão de Finanças e Orçamentos também com parecer favorável, da Comissão de Educação, Desporto e Saúde, da mesma forma, com parecer favorável, e da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da mesma forma, com parecer favorável.
Projeto número 65, para a ordem do dia.
Projeto de lei número 66, de 16 de agosto de 2022. O mesmo autoriza o Poder Executivo a realizar exames necessários nos equinos utilizados para a busca da chama crioula e desfinde farroupilha no município de Santo Augusto e da outras providências. O projeto retornou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável, da Comissão de Finanças e Orçamentos também com parecer favorável e da Comissão de Educação, Desporto e Saúde, da mesma forma, com parecer favorável, ambos unânimes.
Projeto número 66, para a ordem do dia.
Era o que tínhamos para hoje, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção de todos.
Está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo de 3 minutos.
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Senhor, toca a palavra.
Temos hoje aqui, frequentando essa casa, será votado belíssimo projeto, nosso colega vereador Max. E dizer que todos sejam bem-vindos. Muito importante a presença do tradicionalismo. Tenho o prazer de ter meu guri aí, puxadinho. E também quero me manifestar sobre o projeto da ajuda que entrou nessa casa hoje para o Botafogo. É o torneio que foi divulgado esses dias atrás aqui na reunião aquela que tivemos com todos os vereadores e o poder público. É de suma importância, vai engrandecer muito, muito a nossa cidade, vai entrar muitas pessoas. E eu gostaria que todos olhassem com carinho nessa situação. Muito obrigado a todos.
Mais alguém? Não? Que hora que é agora? Encerro o pequeno expediente e suspendo a presente sessão até o horário da transmissão do grande expediente via rádio e Facebook.
Ele só foi para botar o negócio lá. Os outros foram baixados para todas as comissões. E a última aqui? E a última aqui? Também? Favorável? Tá. Thank you. dos animais. Ok. Fugiu.
Não, quando é unânime, só quando é favorável das comissões, né?
Sim.
E às vezes tem um é favorável, mas às vezes quando é unânime fica, já fica na capa gravada, quando todos não pareceram favoráveis. É. Ali até não parecer não favorável, unânime, eu vou estar do ladinho, né? É? Não sou útil.
Vocês podem bater atrás de mim, hein? Só pra ver.
Fiz eu não falei da patroa.
Vou com carinho. Escuta o panelaço aí, tem uma ideia.
Reabrimos os trabalhos da mesa, saudamos os colegas vereadores, nossa colega vereadora, a comunidade que nos acompanha pelo Facebook, ouvintes da Rádio Ciranda, a plateia aqui presente, meu muito boa noite. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde que cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. E o primeiro hoje, convido o vereador César Paulo Phillips para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Meus cumprimentos, seu Maicon Maurício Lopes, ilustríssimo presidente dessa casa, nossa colega vereadora Gladys, na condição de vice-presidente, os demais colegas, a plateia aqui presente, número acentuado de gaúchos, e a todos que nos acompanham dos seus lares via Facebook ou pelas ondas da Rádio Ciranda. Hoje, 22/8/2022, dia de Nossa Senhora Rainha, digo a vocês, pode estar estranhando eu estar pelo chato, mas é alusivo ao projeto do nosso colega vereador Max, e eu não sei o que é mais gratificante ver meu guri Peixadinho aqui nos assistindo e prestigiando a sessão, ou ter a minha esposa, uma autêntica caçapavana, atando o meu lenço hoje antes de eu vir aqui à sessão. Então, digo a vocês, é um privilégio bater o arranque no grande expediente nessa noite e começo parabenizando Dr. Naldo Vigger pelo seu aniversário, 74 anos. Esse homem neja do bisturi, é o as de todos os naipes nas cirurgias em nosso município, em nossa região. E também, por que não afirmar que foi o melhor prefeito que Santo Augusto já teve? Sem desmerecer os demais, mas sempre digo que o que o Dr. Naldo fez no seu último mandato pode juntar 5 prefeitos, ex-prefeitos juntos
que não chegam na metade. A começar pelas obras que fez, o melhor clima de austeridade financeira e econômica de um gestor público fez no nosso município, e a maior valorização dos funcionários públicos, onde transformou 60% dos seus secretários juntos ao quadro de funcionários concursados no nosso município. Na atual gestão, eu não consegui encontrar um funcionário sequer do quadro de concursados que esteja preenchendo a vaga de secretário no nosso município. Mas por aqui, nos dias atuais, mais uma semana sem o caminhão de bombeiro, fechamos mais um mês sem o selo CISB, os buracos na cidade em fase de expansão e multiplicação, e nada acontece, mas decidi que vou virar um pouco o disco. Falar um pouquinho da nossa feira. Tivemos, se não foi a maior, uma das maiores feiras no nosso município no final de semana que passou. Parabéns à FISA, o Sindicato Rural, em especial a todos os expositores que lá estiveram colocando a sua mercadoria, atendendo bem os visitantes. O canto nativo é um sucesso, escutei numa rádio de Cruz Alta, eram só elogios, e aí deixo meu parabéns ao meu primo Tituco pela organização do canto nativo, que está selado e cravado em Santo Augusto, que demarcou seu espaço dentro das músicas nativistas e tradicionalistas do estado do Rio Grande do Sul. O Poder Público Municipal também fez a sua parte, igual nós aqui na Câmara, senhor presidente, aportando recursos para engrandecer o evento. Grandes destaques artísticos nos palcos e no público. Todos os caminhos levavam ao Parque de Exposições do Sindicato de Santo Augusto. Pena que haviam no caminho diversos buracos, como sempre. Poderiam dar uma ajeitada, seu Horácio, Joel, pelo menos no carreiro que fosse para o parque. Milhares de automóveis foram até lá, não se deram o luxo de fechar os buracos na porta da feira. Mas que esperança tem um moço lá do bairro de receber uma melhoria em frente à sua casa? Quando tem uma feira de tamanha envergadura, não consegue fechar os buracos no carreiro que vai para lá. É triste, minha gente. É triste e um pouquinho deprimente. E nós, do IPTU, já contribuímos 2 anos ao desafio. E aqui dentro, se alguém recebeu alguma melhoria na parte que contribuiu, em frente da sua casa, na sua rua, que me procure. Faz meses, meio ano, um ano que eu estou convidando e não aparece ninguém. E a tal gestão não se dá conta. Acha que está tudo largado, não tem rádio. É a inovação explodindo. O que vamos dizer? Eles são detentores do horário de rádio. Isso acaba eles anunciar. E anunciar, é o governo da anunciação. Tivemos uma audiência pública no dia 18, aqui nessa casa. Audiência importantíssima. Importantíssima, onde o poder público municipal, para não citar o nome da prefeita, a gestora, ou os gestores, ou o vice-prefeito, ou alguém, pelo menos, se tivesse a humildade de mandar um representante do executivo, a gente já se daria por satisfeito. Mas eu não vi tamanha deselegância de um poder público de não vir numa audiência pública com o quê? Com medo de levar pancada? Porque as coisas estão erradas, estão muito erradas nesse processo. Mas a gente vinha aqui, vereador Omar, nós provocamos essa audiência pública para auxiliar o poder público em buscar
em buscar mais. Buscar mais. Teve vereador nessa casa que questionou onde nós queríamos chegar. Nós queremos chegar, primeiro, tentar ver vestígios de máquinas relacionadas nessa ordem de serviço, tentar localizar vestígios e, em segundo, buscar o que não foi feito. Eu assisti a prefeita ir para a rádio anunciar, parecia que ia ser a solução de todo e qualquer problema do interior do município de Santo Augusto. Lá se foram 500 mil reais nas máquinas do estado do Rio Grande do Sul, mais 110.980 reais pagos à máquina empreiteira no dia 18 e mais 112.370 de cascalho comprado lá em Chapeta, que é mais fácil comprar pronto do que fazer o licenciamento, como tudo que o vereador fala aqui. Ah, nós estamos licenciando cascalhinhos, estamos licenciando. Não aguento mais essa palavra. Façam e depois entregue para a comunidade e faça a comunidade a avaliação. Então, tem muito longe do que foi proposto na hora de serviço. Muito distante. Mas o bom exemplo está aqui perto. Coronel de Caco. Grande prefeito, Júlio. Quem dera nós ter um prefeito desses. Ele fez 20 quilômetros de cascalho. Isso envolve estação, transporte, instalação, rolagem. Se organizaram para um cascalho e não compraram ponto em Chapeta. E ainda em casa foi pegar a quitação do serviço encerrado. Prefeito trancou o pé. Negativo. Eu tenho controle das horas, nós temos mais tanto a ser trabalhado, vou fazer mais 6 km. 26 quilômetros de cascalho, um gabarito. Cascalharam da paineira ao Camposanto, do rodeio de Bicaco até a estrada lá que vai à Redentora. Foi um espetáculo. E nós vamos lá comparar a prestação de conta deles com a nossa, que eu acredito que não foi feita. Assinaram por quê? Porque vai de graça. Porque nós não precisamos pagar, mas é adesão. Gente, custa mais de 100 mil reais o quilômetro de cascalho. Mas para o vereador nessa casa... Né, vereador Joelho, pela audiência, o senhor afirmou que está tudo certo. Está tudo certo e não devemos trazer problemas para dentro dessa casa. Mas muito me assusta um pronunciamento dessa Vossa Excelência. Muito me assusta esse tipo de afirmativa, que não devemos trazer problemas para dentro dessa casa. Problemas já tivemos que chega. O senhor teve outros problemas aqui, eu não tive. Agora, se não queres problemas, se alguém aqui não quer problema, não quer fiscalizar o erário público, que renuncie ao mandato e fique nos seus afazeres, porque esse vereador, com quem quiser me acompanhar, faremos o nosso trabalho. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.
Ouvido o vereador Tomate, o Éder Fusilini, para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, a colega Gladys, a todos que nos acompanham aqui na plateia, diversos tradicionalistas da noite de hoje, né? As gaúchas aí também não estão fechadas, mas que gostam também de acompanhar, né? Pessoal, meu amigo Leandro e o DJ Piu Piu, que está sempre nos acompanhando, e os filhos aí dos colegas vereadores aí que também estão piochadinhos. E para todos que nos acompanham dos seus lares aí pelo rádio e pelo Facebook. Aproveito essa oportunidade também para desejar um feliz aniversário ao nosso ex-prefeito Dr. Naldo, em nome dele e todos os aniversariantes do dia, que a gente sempre tem uma vasta lista ali entre os amigos do Facebook e encaminha os parabéns todos os dias. Quero também aproveitar a oportunidade e desejar os pêsames aqui para os familiares ali do Marcos, um servidor público que trabalhava na Secretaria de Obras, que infelizmente não venceu o câncer, né, ao qual na sexta-feira a gente teve até no Bingo Beneficente lá no Salão do Sr. Horácio. Estava eu, o Sr. Horácio, o João, acho que foi dos colegas aí que tiveram lá, né, ajudando no que nos cabe, no que está no nosso alcance, mas infelizmente logo após veio a notícia triste, né? Fomos acompanhando um pouco o velório também, uma situação bem complicada, um rapaz bem novo, mas infelizmente partiu. Mudando de assunto agora para os meus pedidos de providência, troca de lâmpadas na rua Alberto Bascolini, no bairro Santa Fé, próximo ao número 23, o pessoal da esquadra, a gente já fez o encaminhamento para o setor competente. Na rua São Paulo, 212, esquina com a Santa Catarina, também no bairro Santa Fé. E do interior lá, o pessoal do Rincão dos Pavos, da Fazenda Tapera, nos pede para fazer esse patrulhamento também, foi encaminhado para a Secretaria de Obras, nos disseram que está para ser feito o serviço. E esse tapa buracos, então, na entrada da Santa Rita e nos arredores ali. É uma situação bem complicada, faz tempo que estão pedindo e a gente fez também esse encaminhamento. Indo também para a parte agora do sucesso da feira, então, né, onde eu tive a oportunidade ali junto com a prefeita e com a vice-prefeita Lília, me convidaram. A gente estava ali, participamos todos os dias da feira para visitar todos os estandes. A gente foi lá, desejou sucesso a cada um dos expositores que estavam na nossa cidade, inclusive convidando para uma próxima se fazer presente de novo, que com certeza essa marcou bastante. O pessoal estava com bastante medo na quinta e na sexta-feira, porque foi muito frio, mas em compensação, o sábado de ouro foi bastante produtivo. O parque cheio, pessoal de tanto a nossa comunidade Santo Augusto como a regional aí veio e se fez presente. Isso é muito bom para o nosso município de Santo Augusto. A gente aproveitou várias oportunidades aqui para fazer esse convite e fomos atendidos. Quero, com isso, então, parabenizar o sindicato patronal, na pessoa do São Jorge, o Thiago, né, que fazem parte do sindicato lá, a CISA, presidente do Neymar, todas a sua diretoria, poder legislativo aqui, né, com nós, aí, que fizemos um repasse de investimento ali também para pagar um dos cantores que estão ali na noite lá para ir, né, e ajudar mais tudo. E o executivo em si também que ajudou para que essa feira, essa bonita feira, se concretizasse na pessoa da professora Doroteia, que teve lá envolvida diretamente. Então, acho que foi muito bom isso. Como eles disseram lá várias vezes, né, a gente também manda um abraço pessoal aos patrocinadores e a todas as empresas aí que acreditaram no potencial da nossa cidade, que isso é o que nos engrandece e vai melhorando cada vez mais a nossa imagem no município de Santo Augusto. Teve também essa questão dos nossos artistas, os músicos locais aí, né? Que acho que foi bom também, o pessoal teve um espaço para ele se apresentar. Teve alguns regionais aí também que tiveram. Então isso é de grande valia para cada um desses que pretende mostrar as suas qualidades ali, questão da música em si. Teve também essa questão do projeto da fábrica de gaitões com o Borghetinho, ao qual o deputado Hernani Poe fez todo o empenho para trazer para Santo Augusto. Estivemos lá na Barra do Ribeiro, eu e uma outra oportunidade, juntamente com a prefeita Lília e com a secretária Lênia na educação, onde a gente conseguiu conhecer essa fábrica lá na cidade, um projeto maravilhoso que é, onde essas crianças do nosso colégio municipal aí agora vão poder trazer então esse aprendizagem, como se diz assim, né, para dentro das suas casas, para poder auxiliar a nossa comunidade e também eventos. Eles mostraram ali com um pessoal de um projeto ali de Lagoa Vermelha, são apenas 14 no estado, esse é o mais próximo de Santo Augusto, vieram aqui se apresentar. É excelente, a gurizada já está bem treinada, tem uns ali com condições até de fazer apresentações. Isso é bom, acho que traz um grande benefício para nossas crianças aí da lei municipal e aproveita e não vai para outro caminho, é um caminho mais complicado, por se dizer assim. E vocês aí que são do CTG também sabem o quanto é bom que as crianças participem, isso é muito mais produtivo do que ficar na rua por aí, né? Então, tenho certeza que a gente também é parceiro de vocês aí nessa causa para promover esse projeto. Teve também pessoal da causa normal ali, né, teve uma campanha de adoção durante a feira, o qual também teve bastante procura, criançada lá para pegar um cachorrinho e tudo, e foi bonito também, até não acompanhei no finalzinho, depois nós acreditamos que todos foram adotados. E essa questão aí que a gente tá, até o Bujito já falou, né, do canto nativo, do cantinho nativo, então essa cultura, tradicionalismo que continua presente nesse evento. A gente parabeniza também o pessoal, os profissionais dessas diversas rádios aqui da nossa comunidade, que levaram essa até as rádios aqui, não pôde acompanhar, e todos os rincões aí do nosso estado. E para finalizar, presidente, não deu tempo hoje, mas ontem, eu conversando com o pessoal lá, dos nossos aqui de Santo Augusto, principalmente ali dos artesãos, da casa do artesanato, ali, o pessoal da agroindústria, vou apresentar possivelmente para a próxima segunda-feira, né, quero ver se esteja pronto, um projeto de uma feira popular aqui na nossa praça, uma vez por mês, cada segundo domingo do mês, na parte da manhã, para esse pessoal poder expor. Aliás, que a gente tem uma praça tão bonita em Santo Augusto e que não é usada só para o pessoal ir, né, se divertir, sentar e coisa assim, mas acho que vai ser uma questão muito boa para potencializar, né, os nossos produtores aí e os artesãos do município. Vai ser bem interessante, eles gostaram muito da ideia, né? A gente conversou, tive a oportunidade de conversar com cada um deles que estava na feira expondo, e tenho certeza que isso aí pode acabar se tornando uma questão bem tradicional do nosso município e fazer um grande sucesso. Do mais, tenho a minha... A gente está sempre à disposição, o vereador Tomate, a hora que precisarem, para qualquer tipo de assunto que a gente possa colaborar. Estamos às ordens da nossa comunidade. Um abraço a todos e até a próxima segunda-feira.
Convido a vereadora Lattes Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. A senhora está com a palavra, vereador.
Obrigada. Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores aqui da nossa Casa Legislativa, Juarez, a todos os presentes aqui hoje nesta casa, todos os cidadãos e cidadãs que nos acompanham das suas casas. Sejam muito bem-vindos, então, aqui os tradicionalistas. Vou começar falando deste projeto, bastante importante, feito como é a indicação do nosso colega vereador Max, que encaminhou ao Executivo e ele retornou para esta Casa Legislativa, a qual fizemos uma sessão extraordinária durante a semana, que passou na quinta-feira, para poder dar publicidade a esse projeto para que hoje vá à votação. Como todos sabem, muito mais tão importante, eu acho, quanto a pessoa que coloca o projeto, como ter o apoio dos vereadores, né, de todos os vereadores. Porque aqui, como a gente sempre coloca projeto, a gente sempre conta com o apoio um do outro. E esse projeto, desde que o colega sinalizou que estaria colocando, né, vereador Max, acredito que todos se manifestaram favorável e viram que era necessário, que era importante para a entidade tradicionalista que fosse colocado esse projeto, né, do exame do mormo, que será aprovado com certeza nesta noite. Então, muito obrigado pela presença de vocês e que possam sempre estar nos acompanhando aí para prestigiar também quando tiver demais projetos aqui nesta casa. Sempre serão muito bem-vindos. Mandar os parabéns também para o nosso querido doutor Naldo, né? Nosso médico aí de raiz aqui da nossa cidade, nosso representante do MDB, a qual temos um carinho muito especial. Desejar muitas felicidades, doutor, que tenha uma vida longa, muita saúde, muita prosperidade, uma vida ativa, para que possa nos atender e atender toda a comunidade santo-agustense por muitos e muitos anos ainda. Então, que esse dia, que esse novo ciclo aí venha carregado de coisas boas. E agora passamos a falar então do nosso final de semana movimentado aqui de Santo Augusto. Eu acho que precisávamos, né, estávamos há algum tempo aí com esse recesso devido à pandemia. Então, Deus também nos agraciou com um lindo final de semana, muito bonito, o qual pudemos contar aí com toda a população se dirigindo até o Parque do Sindicato para apreciar essa grande festa que teve, que ocorreu. Parabenizar os organizadores, né, o presidente do sindicato, senhor Jorge Rodrigues, assim como os do cantinho nativo, que tinha o 13º canto nativo e o 6º cantinho nativo, a 23ª Expofese e a 11ª FEICISA, realizado pela CISA. Um abraço também ao presidente Neymar, a Daiane e a Gabi, que muitos trabalharam para recepcionar os expositores, onde com certeza tiveram grandes resultados quem estava expondo lá. Então tivemos aí presente também durante todos esses dias de feira, 3-4 dias de feiras, começamos na quinta-feira, onde nós estávamos com o legislativo presente lá, estávamos como parte da diretoria da CISA e também como expositora lá no parque. Então, foi um lindo final de semana, parabenizar todos, a festa estava muito linda, muito grandiosa mesmo. Hoje, então, também temos mais um projeto a ser votado nessa casa, que é o projeto 66, que 65, desculpa, 66 é o do vereador, 65, que inclui elemento de despesa com a finalidade de repasse financeiro no valor de R$18 mil para atender a associação, né, da causa animal, com auxílio para apoiar os animais de rua visando o tratamento médico e alimentação. Há uns dias atrás tínhamos um outro projeto e hoje também acredito que esse projeto será aprovado, porque é um projeto de grande importância para que sejam beneficiados os animais de rua, os cães e gatos que estão na rua, com valor aí para medicamentos e para tratamento médico e alimentação. Também não posso deixar de fazer um apelo aqui nessa tribuna hoje. Estamos iniciando uma corrida de eleição aí a nível federal. E a gente vê como está acirrada aí duas pessoas à frente em pesquisas. E que eu tenho comigo, que podemos, como mulheres, hoje também temos mulheres aqui nesta casa presente, e que muito falamos, às vezes, as mulheres, né, em voto feminino, e que mulher não apoia mulher. Muitos movimentos femininos hoje que se vê pregando isso, porque não vê mulher no poder. Então, quero dizer a todas as mulheres que estiverem nos assistindo que hoje temos a oportunidade, sim, de mudar a história. Nós, mulheres, somos a maioria. Somos 52%. Representamos a maioria no voto. Então, que possamos acordar nessas eleições se quisermos algo diferente. Acordamos para votar numa mulher, Simone Tebet, do MDB, onde que talvez seja histórico uma mulher candidata a presidente e com a vice também.
Por questão de ordem, senhor presidente.
Né?
Esse então, tipo de discurso não cabe.
Que as mulheres aí possam rever aí também essa parte e que possamos mudar a história. Vereador Horácio, eu não pedi voto, só pedi que nós possamos rever. Tá? Então, é isso. Eu acho que chegou a nossa vez. Vamos ter a oportunidade que esses grandes movimentos femininos possam fazer a diferença. E isso para nós é muito importante, nós mulheres, né? Se somos unidas e queremos mostrar união, eu acho que na hora do voto a gente pode mostrar essa união e mostrar que nós podemos fazer a diferença e talvez mudar a história. Seria isso, então. Quarta-feira estarei aqui na Câmara, como todas as quartas-feiras, fazendo o café com a vereadora. Todos que quiserem vir fazer suas reivindicações, trazer suas demandas, estaremos aqui. E nos demais dias, quem quiser chamar pelo WhatsApp, Facebook, redes sociais, também estarei sempre à disposição. Um abraço a todos e até a próxima semana.
Convido o vereador
Horácio Fernando Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Quero, senhor presidente, inicialmente lhe cumprimentar, presidente da mesa, pessoa do MAI, os demais colegas vereadores, vereadora, comunidade aqui presente, ouvintes da Rádio Ciranda, que acompanham de seus lares, nosso trabalho aqui do Poder Legislativo, com o padre Juarez, da Rádio Ciranda. Então, as pessoas que acompanham também pelo Facebook. E esses gaúchos e gaúchas, prendas e peões que estão aqui hoje nos prestigiando com a sua presença. O Landir também, o Portelinha, também, que satisfação tê-los aqui conosco hoje. Os funcionários da casa, o Leandro, o Piu Piu. É, para nós é uma satisfação quando nós temos pessoas aqui no nosso auditório para acompanhar os trabalhos e ver o discurso e as propostas de cada vereador. As que têm, como diz, que têm fundamento, as que têm criatividade, onde que possa, dos discursos, dos debates aqui dessa tribuna, que possa sair alguma proposta para que possa ser feito algum projeto para a nossa comunidade. Então, hoje a preocupação e a satisfação também de vocês aqui é este projeto número 66, que é onde que vai facilitar para participar das cavalgadas, os cavalos que podem ser talvez vacinados e preparados pelo recurso do município, facilitando o bolso de cada um, que pode sobrar um troquinho mais para fazer seus carreteiros, fazer suas caminhadas, tomar seu refrigerante, sua cervejinha, tudo isso facilita naquilo que pode economizar e gastar. Foi um projeto encaminhado por esta casa aqui do vereador Max, e pela inconstitucionalidade, ele entendeu quando nós colocamos que não poderia ser partido o vereador, por causa que usava finanças, né? E nós não podemos legislar em cima de finanças, e ele entendeu também, retirou o projeto e encaminhou como indicação ao executivo, à prefeita, e a prefeita acatou e mandou o projeto para esta casa, e nós agilizamos, como disse os vereadores que me antecederam, fizemos até uma sessão extraordinária na semana para dar os pareceres deste projeto que hoje está pronto para ser votado. Então nós fizemos o impossível para que se antecipasse quanto antes, para que a prefeita possa, agora indo daqui para lá, aprovado, possa fazer a publicação e já está valendo a lei daí que o município tem. Também nós temos o projeto número 66, também, que é um projeto da Associação da Causa Animal, que é dos gatos, cachorros, quem puder tirar da rua, que eles tiram e cuidam, e tem associação que pode cuidar desses animais, é onde que nós temos também, o prefeito mandou um projetinho aqui de criar a lei de R$18 mil. Então, eu vejo que é importante para quem está nesta causa, é bom, e eu vejo também essas pessoas que têm esses cães, esses animais, que cada animal que está na rua diz que tem dono, mas um dono que não cuida. Eu mesmo lá tenho 4 cães e os 4 são fechados e atados. Esses não incomodam na rua e não saem na rua. E eu acho que cada um que tem esses animais tem o compromisso de ter em casa. Não deixar o bichinho sair na rua, sofrer um acidente, comer talvez uma coisa que vai fazer mal e vai acabar morrendo. Então isso aqui é um apelo que até que eu deixo para nossos munícipes, donos desses animais, que cuidem, prendam, deixem atado no pátio, no terreno, ou num canil, porque hoje, ó, R$18 mil nós estamos autorizando o executivo fazer, é um bom recurso. Tantas pessoas carentes que também precisam, e nós temos autorizando para auxiliar para esses animais. Então, eu quero fazer esse registro aqui, porque é preocupação minha. Cada um tem o seu entender, mas é uma preocupação minha desses animais estar na rua. E por isso, de estar na rua, nós temos que estar autorizando recurso financeiro para ser investido no cuido desses animais. Também nós temos umas reivindicações da nossa comunidade, referente à iluminação pública, aqui no bairro Petrópolis, onde a gente já levou conhecimento das pessoas que trabalham e dos que podem autorizar os funcionários para fazer esse atendimento aqui no bairro Petrópolis, na rua Alcide Jacques. Então ali tem umas lâmpadas queimadas, amanhã eu quero entrar em contato com o Japa, que sempre a gente conversa com ele e diz onde é que é, porque hoje sair durante o dia com o sol, se eles não marcarem durante a noite onde é que está apagado, não tem como, não é fácil de estar examinando posto por posto para fazer essa troca de lâmpada, troca dos relés e coisas assim. Mas eu vou passar para eles que possa ser feito esse reparo nessa rua Alcides Jacques, assim como já indicamos outros e foi atendido rapidamente, porque daí eles vão certo nos pontos que está apagado. Também referente aos cascalhamentos, que o nobre colega vereador César aqui estava falando, que nós falamos muito em cascalhamento e legalização de cascalheira e nada acontece. Não, tem acontecido sim, todos sabem que hoje já nós temos cascalheiras aí que está apta já a tirar o cascalho, com os documentos já liberados, e estamos fazendo mais outras que estão legalizando, e isso é uma coisa que não é de uma semana para outra, às vezes é de um mês, ou dois, ou três para o outro, que é onde que vem a Patrã, vem o meio ambiente, que vem fiscalizar e ver se libera. Então, nós temos grandes partes já que foi feita de cascalho, que o nobre colega, não sei se ele tem problema de visão, ou só fala assim com uns palavrões raivoso aqui nesta tribuna. Não é assim. A gente tem que ser uma pessoa, fazer sua proposta, colocar suave, né, que não ofenda as pessoas. Tem gente que às vezes quer dizer as coisas, mas não sabe. Ele tem que gritar, ele tem que ofender moralmente as pessoas. Então nós temos aí, o governo e o secretário estão trabalhando, todos veem que estão trabalhando. Não vence toda a tarefa, a demanda, mas tá avançando. Aqui já em onde que foi feito esse asfalto aqui, que teria que os moradores pagar aqui da Rio Branco, o prefeito fez um projeto, mandou para esta casa, nós isentamos, que é onde ele se beneficiou, não precisou pagar o asfalto. Que aqui até não poderia ser isentado tanto assim como foi, que são pessoas já, não são pessoas carentes que moram aqui nessa rua. Nós autorizamos. Aqui na outra rua do outro lado, aqui na rua Floresta, vereador, passe ali para o senhor ver o asfalto que aconteceu agora em 30 dias últimos, que foi feito nesse governo, que o senhor disse que não fez nada. Teve uma emenda do deputado Jerônimo, 230 mil, teve um custo de mais de 500 mil essa obra ali. Esses 230 mil deu para fazer a tubulação. Fizeram as bocas de lobo, tubularam e o executivo botou o resto do recurso financeiro para fazer o asfalto. Está aí. Dizer ao doutor Naldo, meus parabéns pela passagem do seu aniversário, que está comemorando e completando hoje, meus parabéns. Foi meu colega de Câmara, foi prefeito, atendemos projetos dele, rejeitamos alguns projetos quando entendia que não era bom para a nossa comunidade. Mas é o senhor dizer que ele fez mais no último governo, mais que os 5 prefeitos que passou ultimamente. Não, nós tivemos prefeito aqui que se revelou na infraestrutura do nosso município, construiu, organizou o município. Agora, os últimos 5 prefeitos que passaram por aqui, nenhum se autopagou, conforme aconteceu em último governo, de pagar os 13º indevido para o prefeito, para o vice, para o secretário, para a sua esposa, que era secretária dele. Recebeu e não devolveu, tinha que ter devolvido. Que é onde que não aprovou a prestação de conta no último ano, por quê? Por causa de em torno de 300 mil que foi pago indevido. E nós, os vereadores, temos que fazer a coisa certa. Como o senhor disse que tem que fazer certo, tem que fiscalizar essas horas-máquinas que veio, tem que fiscalizar, tem que denunciar se tem conhecimento que as coisas não aconteceu. Agora, não querer vir aqui jogar dessa tribuna para a comunidade, jogar o governo contra a comunidade. As coisas estão acontecendo, não pode ser assim. Eu nunca fui assim com todos esses anos de vereador, eu sempre ajudei os prefeitos. Nunca falei mal de um prefeito que passou, falei mal de uns erros que cometeram, isso eu falei. cobrava aqui nessa tribuna, que é o nosso compromisso. Agora não dizer que as coisas estão sendo, dá para se dizer que estão desviando coisas. Às vezes até tem que fiscalizar mesmo. Senhor presidente, você terminou meu espaço. Meu, muito obrigado e que Deus nos permita que próxima segunda-feira poderemos estar aqui novamente trazendo as reivindicações da nossa comunidade. Muito obrigado.
Convido o vereador João Antunes da Rosa para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Minha saudação ao senhor presidente. Também estendo minha saudação aos meus colegas vereadores, vereadora. E quero dar uma saudação especial hoje, comunidade aqui presente. Vejo muitos amigos aí, seu Portela, o Tiago Renovó, o Pereira, as irmãs do nosso colega vereador Max, a nossa doutora. Parabéns, desejar pelo trabalho que vem fazendo e prestando ao nosso município. E também a todos os senhores aí que estão presentes, os tradicionalistas, gaúchos. E quero dar uma saudação especial ao Juarez e a todos os ouvintes aí que estão na escuta do Rádio Ciranda e através do Facebook. Eu quero iniciar hoje dizendo que estivemos hoje na CCJ, onde eu não pude vir até, onde eu faço parte, eu, vereador Omar, vereador César, e passou projetos importantes na nossa comissão, e eu quero já desejar ao vereador Max te parabenizar pela sua indicação. Teve o momento certo, o projeto está aí, um projeto que é muito importante sempre para a área dos nossos tradicionalistas. E parabéns, parabéns a você, ao executivo. A gente sabe a necessidade e que bom que tem vocês aí que levam a nossa tradição do nosso município, Santo Augusto, para toda aí, região e fora, muitos municípios. Parabéns a vocês, jovens. Que bom, a gente fica muito satisfeito com o que vocês estão fazendo aí nesse setor. Tenho certeza que esse projeto vai ir para votação por todos a favoráveis. Também da mesma forma. Entrou aí um projeto hoje do Executivo, o 68, que autoriza aí a celebrar termo de cooperação com a Associação Esportiva e Recreativa Botafogo. É onde a gente também tem um carinho muito grande pelo esporte. A gente sabe que ali tem a escolinha, onde o clube está fazendo um excelente trabalho, inclusive pessoas, crianças carentes, estão levando lá para treinar. E quero deixar, senhor, um reconhecimento a todos nós, professores, enfim, a todos. E já fui procurado por várias pessoas, mães, pais, crianças carentes que não tinham condições de colocar e estar lá treinando, foi acolhido. Então, que bom, a prefeita mandou um projeto para essa casa, onde vai ter essa copa aí, e onde o executivo estará aí. Dão ajuda de custo. Que bom que esse projeto aí vem para essa casa, para ter certeza que vai ser aprovado por unanimidade. Também, da mesma forma, esse projeto que os meus colegas decidiram, Programa de Defesa e Proteção dos Animais. Está esse dia que o pessoal que trabalha, faz esse trabalho aí, que é importante também. A gente sabe a necessidade que precisa dos animais, que tem o nosso município aí, muitas vezes maltratados. E está aí um projeto que também vai beneficiar e vai ajudar. Deixo aqui um reconhecimento a essas pessoas que vão fazer esse trabalho e vai ser muito bom para o município. Eu quero também destacar onde, final de semana, tem um colega vereador Ed, me antecedeu, onde aconteceu aí o falecimento do Marcos, meu sobrinho, casado, era com a minha sobrinha, onde teve um bingo também beneficente. Quero parabenizar a todos, a imprensa ajudou, enfim, a família americana, muitas pessoas, nós vereadores, a comunidade lá, participou, ajudando, porque nessas horas, gente, é complicado. Então, meu bem terminou o bingo, me ligaram, tinha dado falecimento. O Marcos, motorista do caminhão dos containers. Uma pessoa aí que ficou conhecida pelo carinho, pela pessoa que ele é. Eu quero deixar aqui meus sentimentos a todos os familiares e destacar, o senhor Horácio estava lá no velório também, como foi lindo a equipe de colegas, todos eles lá, com a jaqueta da mesma cor, todos chegando com o caminhão, mostrando aquele ato ao amigo. Pessoas lá que, meu Deus do céu, muito triste aquilo lá, mostrando o Carioca, que ele era a pessoa, mas para ter certeza que não fez a parte dele. Um cara jovem, 37 anos, aí a gente fica triste, hoje não tem idade, né, para a gente falecer. Deixar os sentimentos a todos, e também quero destacar que a feira, a 23ª feira, deixar aqui a expofeira, deixar meu reconhecimento a todos que trabalharam, de uma forma ou outra, uma grande feira, nosso município merece, com essa união, legislativo, executivo, pessoas lá, vários setores, uma grande feira. Eu acho que foi uma das maiores que teve, sim. Parabéns a todos. Eu quero também destacar, vereador Horácio, o TCD, eu não queria usar esse espaço para estar respondendo o colega vereador César, porque eu fui eleito 3 mandatos já, e graças a Deus sempre tive respeito com as pessoas, não interessa que partido que seja, se o Horácio já trabalhou junto, em situação, oposição, sempre tivemos respeito um com o outro. E o vereador César parece que não enxerga mesmo, senhor Horácio, bem que o senhor falou. É o único que tem essa postura nesse poder legislativo. Que quer muito bem, vereador César. Mas parece que o senhor se transforma quando pega o microfone. Tem mais treinado em casa. Porque o senhor deixa brecha aqui. O seu filho estava aqui antes. Bota respeito, meu. Não faça assim. Tu é um cara do comércio, meu. Não fique aí defendendo a prefeita de Vargas. Eu acho que tem que cada prefeito que trabalha fazer a sua parte. Inclusive, quero deixar aqui meus parabéns ao doutor Naldo, uma pessoa fantástica, um doutor aí que vai fazer muita falta um dia, que Deus, Deus o guarde, que dê muita saúde para ele, doutor Cláudio, doutora. Parabéns a todos os doutores que estão hoje em nosso município, prestando esse atendimento. E parece que daí a administração agora não faz nada. E o que já passou de projeto para essa casa, nós trabalhando em sintonia, as coisas estão acontecendo no nosso município. Olha aí, foi comprada a área do IFE, foi comprado o prédio, agora é bem Brasil para os funcionários, foi comprado 2 áreas para fazer as casas, para as pessoas carentes. Então, está acontecendo as coisas. Só que o vereador vem aqui, se transforma, começa a citar nome. Isso aí é complicado mesmo. Né, vereador? Bem que o vereador Maurício disse um dia. O vereador Bugiu é seu lugar, não sei nem na cidade, é lá no mato, mas acertaram o tempo outro, né? Me consegue. Na outra semana o senhor não responde. Faz favor, presidente, agora mais um minuto. Então, assim, para as pessoas que estão escutando em casa, é lamentável a gente usar esse espaço, vereador, para fazer, falar, responder o senhor. Mas eu espero que o senhor for eleito com aquelas pessoas que apostaram no senhor, estão esperando que o senhor mude. Por mais 2 anos, quem sabe, o senhor vai ter a verdade, muito bem colocado pelo vereador Horácio. Até o asfalto que fez na sua casa foi tirado o valor para pagar, o senhor teve a capacidade de agradecer ao executivo. Então, acho que a gente tem que ter essa verdade. Eu quero dizer, minha querida comunidade, que nós, do Poder Legislativo, juntamente com o executivo, nós estamos fazendo a nossa parte, economizando. Os 9 vereadores aqui estão indo atrás dos seus deputados, conseguiram membros, para ver o progresso do nosso município. É dessa forma que nós temos que trabalhar. Porque nós aqui, vereadores, nós é passageiro. Nós é passageiro. Quem toca o município são vocês, comunidade, os funcionários públicos. E nós somos escolhidos para representar vocês. Isso que nós temos que fazer. E pode ter certeza, da minha parte, o vereador Joãozinho estará sempre à disposição. O que precisar da minha pessoa, pode ter certeza. E sempre vou estar aqui trabalhando, sério, honestamente, com respeito, porque eu sei que as pessoas confiam no meu trabalho. E eu quero estar aí sempre com vocês. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e uma boa semana a todos.
Convido a vereadora Gladys, vice-presidente da mesa, para que assuma os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Maicon Lopes para que se manifeste pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, minha colega vereadora, meus colegas vereadores, a plateia que hoje está aqui presente, a comunidade Santo Agostense que acompanha nós pelo rádio, pelo Facebook, pela Rádio Ciranda. Vamos falar hoje da nossa feira, uma feira que
Começou, digamos, com chuva, com frio, mas logo veio o sol que aqueceu os corações e levou a comunidade Santo Agostense a visitar a feira. Feira que o Poder Legislativo, nós vereadores, contribuímos com patrocínio, com ajuda financeira, para que essa feira tivesse atrações musicais que chamasse a população Santo Agostense a prestigiar essa feira, e que também essa feira estava o comércio, nosso comércio local, regional. E lá visitando os estandes, as tendas, deparemos Casago Indústria, a quais tem um projeto que nós mapeamos a água indústria. Nosso município contém hoje 10 água indústria ativa e mais algumas famílias que gostariam de ter a sua água indústria. E dessas 10, algumas eu já visitei. E nós deparamos lá na feira com as água indústrias de queijo, a de salame, panificação. E conversando com esse pessoal, por exemplo, do seu Antenoff, são R$500 mil de investimento que tá sendo planejado e investido na sua agroindústria. Nós indo a Palmeiras, a Bicaco, a gente vai deparar com a construção às esquerdas da agroindústria dos Camargo. Também em torno de R$500 mil, passando de R$500 mil e não estar pronta ainda. A da Nena, quem vai às juízes direita, a do seu Guto Moura, lá da minha terra, Bananeira, mais de R$1 milhão de investimento. Isso é que é gente da nossa gente, são produtos industrializados, produzidos, que são vendidos no nosso comércio. Temos aí a fala do vereador Bugil sobre o nosso selo CISME, que hoje nós não temos. Vamos ter que fazer uma mobilização para a gente ver o que nós podemos fazer para nós resgatar esse selo. Pois esse selo, muitas dessas pessoas que investiram e estão investindo, porque eles tinham a certeza que o nosso município tinha esse selo, e a partir desse selo as vendas seriam além do nosso município, saindo da nossa região e indo para fora vender. Eu não citei algumas agroindústrias aqui, mas não é por esquecimento, é porque são várias. Em nosso município ainda existe pessoas tentando abrir essa agroindústria e muitas vezes não tem uma estrada. E às vezes falta 2, 3 cargas de cascalho na frente do seu local de trabalho, aonde que todos os dias precisa sair para vender e girar o comércio. E eu sempre digo, nós na audiência pública aqui, nós recebemos a presença de uma representante da Imater, e aonde que ela deixou a sua mensagem, o seu pedido, que nós vereadores olhamos para os jovens agricultores. E eu, jovem agricultor, vejo a importância de políticas públicas para que nós, jovens, ficamos na agricultura para produzir a comida. Hoje, novamente, na minha listinha de anotação, está aqui o pedido da estrada da Pedro Paiva. Lembrar o povo santo-agostense que foi muito bom o trabalho de cascalhamento aqui da São João até RS-155, mas faltou lá em frente à propriedade do seu Somavila, que liga lá a propriedade do seu Adão Duarte, o Leandro Ikoff, o seu Ademar Correia, faltou aquele pedaço lá. E todas as sessões eu vou falar, eu vou pedir e vou reivindicar, porque é meu trabalho e é meu dever. E lá sabemos que tem jovens que moram lá, da família do seu Leandro Ikoff, o seu Demar Correia, tem o seu filho que trabalha na cidade, e esses jovens estão lá lutando todos os dias de chuva para se deslocar, para vir trabalhar, fazer o que todos nós fizemos, quem mora aqui na cidade, com facilidade. Então eu sempre vou estar pedindo. Sobre a questão dos nossos jovens do interior, precisamos de políticas, de incentivo, para que esses jovens não venham para a cidade disputar emprego aqui com o pessoal da cidade que às vezes não tem emprego. Com a maior produção de alimentos, é muito lógico isso, com a maior produção de alimentos, o pessoal da cidade que está com dificuldade de comprar o seu alimento básico, ele vai ter mais acesso, vai ficar mais barato, nosso município vai ter arrecadação de imposto, todo mundo ganha. Sobre a audiência pública, foi trazido um debate, uma conversa. E eu digo para o meu colega que há essas dúvidas, não estou acusando ninguém, nem posso fazer isso, mas nós como vereadores somos fiscais e se há uma desconfiança, devemos tomar as nossas providências para que ele seja esclarecido. Muito boa a ideia de ir às cidades vizinhas, porque nós não sabemos de tudo. Eu digo da minha parte, estamos aqui de passagem, estamos aprendendo. E se nós olharmos para as cidades vizinhas, elas não são perfeitas, mas elas têm algo de bom. Semana passada, aí que você passou, um vereador de Campo Novo estava pedindo contato do pessoal aqui da Prefeitura de Santo Augusto para pedir informações de um projeto que ele queria aplicar na cidade dele. Então nós temos que ter diálogo com a comunidade santo-agostense, buscarmos ideias, projetos para o benefício de todos. Porque se nós ficarmos acomodados, usar a tribuna às vezes para citar erros dos nossos colegas, defeitos dos nossos colegas, nós vamos estar aqui perdendo tempo. Eu vou usar uma fala meio que quase todo mês. Comunidade Santo Augustense, imagine vocês tendo sua empresa. Vocês têm 9 funcionários. E no horário de expediente, vocês que têm sua empresa, chegam lá e têm 2, 3 ou 4 brigando em horário de serviço. Vocês acham que esses 3 ou 4 vão fazer um bom trabalho na empresa de vocês? Vão trazer um bom rendimento? Vão conduzir o trabalho certo? Então a Câmara de Vereadores é meio parecido. Se nós ficarmos aqui brigando, discutindo, vendo o nosso particular, nós vamos estar perdendo tempo, deixando de analisar corretamente um projeto, deixando de pesquisar, de correr atrás, de visitar uma cidade vizinha, pegar lá que deu certo. Me falaram esses dias da possibilidade de Santo Augusto ter um abatedouro municipal, onde que nós, agricultores, trazêssemos nossos animais para ser abatido, para ser vendido. Eu, quando vi isso aqui, nossa, que legal, muito bom. Deparei que alguns municípios não deu certo. E eu estou querendo visitar um município que deu certo, para ver se Santo Augusto pode dar certo. Então, meus colegas, eu deixo para vocês uma mensagem que nós vamos buscar trabalhar, fiscalizar, buscar projetos, porque o nosso povo, quem paga o nosso salário, eles não estão aqui para ver discussão, briga, manter o respeito e que nós tenhamos uma semana abençoada de muito trabalho produtivo. Referente aos projetos de hoje, parabéns ao vereador Max pela iniciativa. Também nós temos o projeto que é o repasse para a causa animal. Então, eu acho que ficou uma noite bem completa, porque são 2 projetos envolvendo animais e questão da causa animal também, uma questão de saúde pública. E os animais estão na rua, é um problema de todos nós e nós estamos aqui para tentar resolver os problemas. Boa noite.
Convido o presidente Maicon a reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Maurício Duarte da Silva para pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade que nos prestigia hoje, especialmente aos peões, prendas, DJ Piu Piu, Juarez, funcionários da casa. Então é com grande satisfação que a gente está nessa casa, trazendo as demandas da comunidade. Já parabenizo de antemão o vereador Max. O senhor teve duas grandezas, vereador. A primeira pela indicação do projeto, e a segunda que o senhor retirou e pediu para o executivo mandar de lá, que era o que fez certo. Nesta casa aqui, às vezes os projetos batem na inconstitucionalidade da DPM. E então tivemos também o projeto da causa animal, que isso bateu, e nós vereadores conversamos com o senhor presidente a respeito e também foi retirado. Nós não podemos votar aqui projetos que têm essa imposição. Então também temos o projeto 65, que é o projeto para causa animal, que veio também de ordem do executivo, que será votado esta noite. Como o vereador Horácio já citou, a gente sabe que existem várias necessidades no município, mas também o executivo e o legislativo estão preocupados com essa causa, estão abraçando, estão criando o elemento onde será repassado esse valor. Mas que sejam vistas as outras necessidades que há na nossa sociedade, para que seja também tomado o devido destino, né? Então, tenho alguns pedidos de providências. O patrulhamento da estrada de Pedro Paiva até São José da Boa Vista. Vários moradores daquela comunidade já citam o pedido. Também melhorias na propriedade do senhor Lira Stigmaier, onde o mesmo tem duas netas e em dias de chuvas fica difícil o acesso para que o transporte escolar chegue até a sua propriedade. Já citei em outras sessões. A vereadora Gladys também fez um pedido a respeito da rua Presidente Costa e Silva, em frente à escola Antônio Liberato, onde dias de aulas letivas, então os alunos, quando saem da escola, uma rua estreita, vem caminhando e o trânsito às vezes fica perigoso para eles. Então a gente pede a secretários, a executivo, que tome conhecimento também na rua perto da creche Vagalume, na rua Egberto Santana, onde tem caminhões estacionados. A gente pede para que seja tomado um conhecimento para uma possível mão única nessas ruas. Colocações de placas e pintura de sinalização na rua Independência, em frente ao Hospital Bom Pastor, por ser uma rua de mão única, às vezes visitantes que vêm até nossa cidade não conhecem a rua e acabam entrando contramão. A gente sabe ali, vereador Max já foi motorista saúde, tem que sair em emergência e corrida, então, para salvar uma vida, às vezes pode causar um acidente. Então a gente pede para que seja feita essa sinalização. As obras, conversando com o secretário Valdomiro, estão sendo realizadas melhorias entre São Valentim e Santo Antônio. A secretaria, dentro do seu cronograma, vem realizando um trabalho. Então, a gente muito se falou na audiência pública sobre as estradas. É um grande assunto que já vem vindo de vários anos, então. A gente sabe que é um problema que sempre existiu e que não vai ser esse governo que vai solucionar 100%. Mas se cada um vir fazendo uma parte, vai diminuindo os problemas. Sobre Cascalheiras, já está sendo licenciado, foi criado um elemento, foi aprovado nesta casa, onde será legalizado, já tem, na verdade, algumas legalizadas, será legalizada mais ou menos 5 a 6 pedreiras em diversos pontos do município. Diferente do governo passado, que se precisasse tirar uma pedra de bodoque, não teria uma pedreira legalizada, né? E sim, foi comprado um britador no valor de 580 mil, que está lá ao tempo, não está sendo usado. Eu acho que cabe a isso também, a nós, vereadores, abrir uma fiscalização sobre essa máquina. O vereador Horácio, Joel também, da legislatura passada, sabe, foi aprovado nesta casa e não está em funcionamento. Então, são 580 mil que estão parados lá. Temos a pedreira que foi comprada também e não está sendo usado.
Concede uma parte, seu colega.
Segunda-feira o senhor tem 10 minutos.
Com prazer.
Também, amanhã tem a emenda, tem a audiência pública, desculpa, sobre a criação da nova Zona Industrial de Desenvolvimento, o ZID, em frente ao TAR. Então, a gente vê um executivo preocupado para a criação de um novo distrito para empresas, né? Então, e tendo empresas, teremos mais empregos na cidade, mais renda. Quero parabenizar hoje as supervisoras de escola pela passagem do seu dia. A gente sabe o papel que desempenham dentro das escolas, no setor pedagógico, o braço direito das professoras e também o dia dos educadores especiais. A gente sabe tão grande, tão importante a função da alfabetização de um aluno e esses educadores que auxiliam na educação dos alunos com necessidades especiais, a importância para isso. Então, deixo meu reconhecimento, a palavra é gratidão a esses educadores e que sigam fazendo o seu trabalho, desempenhando uma excelente função na educação dos nossos alunos. Então, senhor presidente, seriam essas as minhas colocações nesta noite. Parabenizo mais uma vez os peões e prendas que estão aí, vocês que não deixam morrer a essência gaúcha, que levam o nome de Santo Augusto no lombo de um pingo. Então, com certeza será aprovado o projeto do vereador aí, com todo o apoio dos vereadores. Seria isso, uma boa noite a todos.
Convido o vereador Max Leono Bari para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite à vereadora Gladys, aos demais colegas vereadores e a toda essa plateia numerosa hoje que nos assiste e nos escuta aí presencialmente. Grande parte aí em virtude desse projeto que a gente apresentou. Logo mais falarei um pouco mais. Quero começar minhas colocações falando de duas percas que o nosso município teve hoje. Já foi citado pelos demais colegas aí. O Marcos aí, Marquinhos, colega nosso aí do Parque do Mar, meus pêsames a toda a família, vizinho da mãe, do pai lá, onde a gente conviveu aí um bom tempo. E também aí os meus pêsames à família do Paulo aí, que perdeu a sua mãe aí, Paulo também, nosso colega, motorista do caminhão de bombeiros. Então a gente deixa aí meus pêsames a essas famílias enlutadas. Também quero deixar meus parabéns aí, de feliz aniversário aí para uma pessoa que para mim é muito importante, uma pessoa que a gente admira bastante, que foi nesse final de semana aí, esteve de aniversário, e meu primo Acácio Bari, também meu amigo aí, o Vitor Marquesan, também de aniversário hoje, juntamente também com o Dr. Naldo aí, recebe meus parabéns aí, feliz aniversário aí, muita vida longa aí, muita saúde aí para esses rapazes aí. Vou começar minhas colocações seguindo aqui. Foi feito hoje um pedido diretamente aí, como a gente vem falando e a gente vem protocolando também nessa casa, mas hoje foi diretamente aí pro Lucas e pro Japa, na rua Padre Roque Gonzalez aí, onde eles me passaram que vão estar passando a noite lá para ver os postes que estão com problemas na iluminação pública. Então, seguidamente aí vão estar consertando. Também quero falar a respeito aí, meus colegas que me antecederam falaram bem demais e falaram muito bem a respeito da feira, da FEICISA, Sindicato Rural, aí, o Canto Nativo, todo o pessoal envolvido aí, meus parabéns. Também quero dar uns parabéns ao pessoal da saúde que esteve presente lá. Também fazendo a campanha de vacinação, o dia D, que foi nesse final de semana. E essa campanha persegue por toda a semana. Então, quem ainda não levou seus pequenos, suas crianças aí, que se dirigem aí a um SF, fazer aí a gotinha, né? No decorrer da semana aí ainda pode ser feito, né? Também quero deixar aí, o Maurício já me antecedeu, também falou sobre a audiência pública que vai ter no dia 23 aí, que é da criação de uma nova zona industrial de desenvolvimento. Então é bastante importante a presença de todos, também a presença de nós vereadores e de todo o poder público. Também na sexta-feira vai ter aí um bingo aí da Zune no CTG Carreteiro dos Pampas. Fica o meu convite para o pessoal aí que quer se fazer presente aí, para dar uma força incentivando aí a Zune juntamente com o Carreteiro dos Pampas. Quero também já deixar desde agora aí, dizer que foi muito bem pensado, muito louvável a sua atitude aí, vereador Éder, um projeto da Feira dos Produtores e Artesão na Praça. Eu acredito que vem aí assim, a gente explorar assim, os produtos produzidos em casa, os produtos produzidos em Santo Augusto. E já pode contar desde já com o meu apoio, grande iniciativa. E por fim, deixei para falar do meu projeto, onde eu vou me ater um pouco mais, porque é motivo de grande orgulho para mim, de grande valia, tá hoje nessa tribuna aí, onde vai ser votado um projeto, onde desde que entrei nesta casa, tinha para mim que poderia alcançar esse êxito. Já quero falar para os ouvintes que estão em casa, foi pensado, não é nada que vai, vamos dizer assim, afundar o município, como recebi algumas mensagens de pessoas que não, às vezes não gostam tanto assim da tradição. Então a gente tem que deixar entender que esse é um canal que a prefeita entendeu, um orçamento onde vem para a cultura, onde a gente sempre vai incentivar o esporte em Santo Augusto. Tanto que temos aí um projeto que entrou nessa casa hoje também, o projeto 68 aí, que é da Associação Esportiva Botafogo, onde reúne times como América, Grêmio, todos os clubes envolvidos aí. O Clóvis esteve reunido com nós aí um bom tempo atrás. Isso vale se salientar também para todos que pensam em obter vamos dizer assim, o apoio do poder público e do poder legislativo, que as coisas têm que fazer com antecedência, que as coisas têm que chegar antes nessa casa para a gente poder ter os trâmites. Então, falando desse meu projeto, quero agradecer de coração mesmo todos os meus colegas aí, o presidente, os vereadores, também a prefeita, que atenderam meu pedido para fazer uma extraordinária, uma sessão extraordinária, para poder dar tempo hábil para que esse projeto seja aprovado e os gaúchos, vamos dizer assim, as pessoas contempladas já poderão usufruir este ano para a cavalgada, para o desfile de 20 de setembro. Vai ser um por CPF, tudo muito bem pensado, tudo muito bem analisado. O animal deve estar no nome, cadastrado no nome do peão ou da prenda. O tradicionalista deve ser vinculado a uma entidade, um CTG, um piquete. Temos o CTG Pompílio Silva, hoje representado aí pelo nosso amigo Thiago. Aí. Pessoal, também não posso deixar de citar, né, o seu Portela aí, uma tronqueira aí junto com a gente. É satisfação enorme ter nossa casa. Então esse projeto foi pensado, e digo para vocês, foi pensado e foi escrito lá no GAS, meu colega aí, parceiro, sócio, um irmão, né, que a vida nos deu lá, escrito lá e rabiscado e riscava daqui, puxava dali, aonde a gente pensou da melhor forma possível para que isso acontecesse, que tivesse começo, meio e fim, aonde o incentivo à cultura gaúcha não pode parar por aqui. E para os cofres públicos não é um valor tão exorbitante, mas para o gaúchinho que está lá, tentando, cortando um fechinho de pasto, ajeitando uns trocos para ferrar o cavalo, para comprar uma ração, para poder ir desfilar, para poder ir buscar a chama crioula, para que no desfile não ocorra que nem ocorreu em Santo Augusto. A gente tem que falar, esperavam a esquina antes para entrar na fila sem ser percebido, porque não tinha o exame. Isso aí não é feio, a vontade era tanta de participar e não tinha um exame onde permitisse que ele participasse do desfile de forma natural, sem estar fazendo algo errado ou escondido. parece tão, tão estranho você falar que para participar do desfile tinha que entrar escondido por trás. Isso entristece. Então a gente apresentou esse projeto, a prefeita acatou a ideia, apresentei ele como projeto por essa casa. A DPM deu inconstitucionalidade, a gente retornou e apresentou como indicação. Aí a prefeita fez os ajustes necessários, retornou para essa casa. Para se ter tempo hábil, agradeço mais uma vez os colegas aí que atenderam o meu pedido, meu apelo, e fizemos essa sessão extraordinária, para que hoje esse projeto possa estar indo a voto. Quero ler a justificativa desse projeto. O projeto, todo mundo já sabe qual a finalidade. O projeto tem a finalidade de atender uma indicação realizada pelo vereador que vos fala, bem como viabilizar aos equino dos cavalarianos, dos CTGs, piquetes e entidades tradicionalistas, o exame de mormo e anemia, eis que se torna excessivamente oneroso aos tradicionalistas de Santo Augusto, considerando o elevado custo entre a contratação de médico veterinário, capacitação e realização do exame. A presente lei tem como objetivo ainda enaltecer a tradição gaúcha, bem como prestar assistência médica veterinária aos criadores de equinos de Santo Augusto, que irão participar dos eventos tradicionalistas, cavalgada, desfile e busca da chama crioula. Então, mais uma vez, agradecendo o Poder Executivo, em nome da prefeita, de ter retornado esse projeto, agradecer os colegas, o presidente Maico, também agradecer aí o patrão da campeira, que hoje se faz presente, aí o Thiago, em nome do Thiago, todos os tradicionalistas do CTG, os jovens que estão aqui, né? O Gabriel, aí, filho do nosso colega, que está aqui, Piochadito, é que satisfação tê-lo aqui, Piochadito. Eu sei que foi você que fez teu pai se piochar, isso para a gente é motivo de muita satisfação. A minha família em peso aqui, toda presente, muito obrigado de coração. O DJ Piu Piu também aqui com a gente e todos os demais campeiros que estão nas suas casas, que estão escutando, que estão acompanhando, que estão mandando energia positiva, porque eu acho que hoje com certeza vai ser unânime a votação. E mais uma vez quero agradecer aí seu Aladir Portela, porque para mim é motivo de muita satisfação vê-lo o senhor nessa casa. E a gente que foi em tantos rodeios aí, precisou tantas vezes aí se acampar, vamos dizer assim, nas barracas do ônibus, e o senhor sempre estendendo a mão para, não só para mim, mas para todos que chegam por lá, sempre encontram guarida. E é isso que a cultura nos traz, é isso que o CTG, que os rodeios nos traz. Traz essa gratidão, essa família, essa vontade de sempre ajudar o próximo. Então, seriam essas minhas colocações. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima semana.
Convido o vereador Omar Ângelo Santi para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador, por 10 minutos.
Meu boa noite a todos, boa noite comunidade, boa noite a todos que estão nos escutando aí pelas Rádio Ciranda e pelo Facebook da Câmara de Vereadores, também da Rádio Ciranda. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui na nossa Câmara de Vereadores hoje e boa noite, colegas. Quero deixar hoje o feliz aniversário aí, então, já foi falado ao nosso duas vezes prefeito aí, grande doutor Santo Agostense, doutor Arnaldo Wigert, por mais um ano de vida aí, meus parabéns, doutor Arnaldo. Também os parabéns aí ao meu grande amigo Vitor Marquesan, que hoje também está completando o ano de vida. E também quero deixar os parabéns aí para a minha grande amigona, que está completando 6 anos de vida hoje, a Maria Antônia Phillips. Ela é minha grande amiga aí, uma lutadora aí, e que daqui a pouco vou lá na casa dela para dar um abraço nela. Já falando nela, lembro também aqui então do Tietuco, seu pai, que quero parabenizar também pelo excelente canto nativo aí, com belíssimas obras que foi apresentado aí para a nossa comunidade, numa excelente feira. Também parabenizar a todos envolvidos aí, o pessoal da sindicato aí, da CISA, temos o Thiago aí presente, que estava na frente lá também das coisas. Parabéns a todos envolvidos aí pela excelente feira que o nosso município aí veio a fazer nesse final de semana. Também quero deixar então a parte triste, que são os pêsames às famílias do senhor Marco Antônio Burchaides, então com 37 anos, que acabou falecendo esse ano, motorista da nossa prefeitura aí, né? Meio repentino, mas muito triste. Também ao senhor, aos familiares do senhor José Oscar Feltens, aí, pai do nosso amigo Paulo Feltens, lá da Vesal, também deixar os nossos sentimentos. E também a família da senhora Maria Gentil Marques, dona Maria, que muitos cafezinhos me serviu, tempo que trabalhava no posto de saúde, lá juntamente com a minha mãe, tenho muitas lembranças dela, muitos anos, pelos antigos postos, tempo que minha mãe trabalhava, que era ali na frente do Correio, depois que foi lá para onde hoje é Emater, até depois vim aqui. Também deixar então aí os meus sentimentos ao Paulo, aos irmãos, para todos eles. Então, quero dizer que o nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores, todo mundo sabe, é legislar e fiscalizar. Legislar a gente faz então quando vem os projetos, que todos vêm na nossa casa, que a gente tem que analisar, passar pelas comissões, analisar todos se estão dentro da constitucionalidade ou não, e fiscalizar tudo o que acontece no nosso município, os numerários, os números, as contas, as obras, e é aí que as pessoas nos procuram. E eu estou aqui para dizer que, de minha parte, isso não vem a ser, eu tenho notado aqui nos colegas que está aparecendo uma disputa. Ah, porque o meu fez isso, o teu fez aquilo, o nosso fez aquilo. Vi, vereador Maurício antes, puxou aqui também do negócio do britador, que está lá parado, criando mato, mas está parado porque não botam funcionar. Está estragado? Não sei, nós estamos pedindo há tempo uma reunião com o fabricante para ver qual é o problema, para botar funcional, para vender ou para ver o que vai acontecer. Estamos no aguardo. Se teve algum problema na compra na época de 500 e poucos mil, aonde estavam os vereadores daquela época para puxar isso e ver e fiscalizar? Era o papel dos vereadores da época fiscalizar e ver se aquilo estava certo ou não estava certo. O que nos cabe nessa legislatura é fiscalizar o que está acontecendo agora. Eu, como vereador, eu recebo a cobrança do pessoal, e aí que eu não estou entendendo nessa parte. Porque está tendo uma troca de valores aqui nessa Câmara de Vereadores, que eu não sei se é só eu que estou vendo. Aonde deveria nós, oposição, estarmos torcendo para as coisas não acontecer, torcendo para que não ganhasse essas 500 mil em horas máquinas para o nosso interior, tão sofrido, torcendo para que a administração seja a pior possível, para que depois nós possamos retornar ao poder. Mas não, é nós da oposição que estamos aqui brigando, cobrando, aonde a prefeita, o poder executivo deveria estar junto de nós, junto com os da situação, cobrando, ver se essas horas foram feitas ou não foram feitas. Nós não estamos falando que a prefeitura fez errado, que o poder executivo do nosso município errou. Nós estamos cobrando que uma empreiteira veio até a nossa cidade, ganhou 500 mil reais para fazer um serviço pago pelo Estado do Rio Grande do Sul e para dar uma boa de uma amenizada nas estradas dos nossos agricultores, que todos os dias nos ligam, nos cobram. Até fizemos visitas esses dias, porque eles estão muito magoados. Magoados por quê? Porque eles foram muito iludidos na campanha. Foi falado muito, batido muito, que o maior problema municipal era as estradas do interior. E aí foi batido, falado, prometido, e hoje a gente passa e o pessoal diz o quê? Nunca teve tão ruim como está hoje. E não estamos falando que está ruim porque não sabem fazer, porque não sei o quê, por isso, por aquilo. Não tem máquina? Pode ser, vamos comprar, dinheiro tem lá. Porque não estão fazendo o trabalho? Não sei, está chovendo. Antes o vereador César até falou uma coisa que me chamou a atenção e muitos me falaram. Isso aconteceu também, eu lembro, numa administração na segunda administração do prefeito Alvorindo. Teve uma grande feira no nosso município, a nossa cidade parecia a lua de tanto buraco, e não foi nem para a feira tapado o buraco. Nessa vez aconteceu a mesma coisa, não se pegou o exemplo daquele erro. O carrinho que se ia para a feira era uma buraqueira só. Pelo menos aquele trajeto, aquele carreiro, tinha que ter dado uma tapadinha nos buracos. As pessoas vieram dos outros municípios, isso chama atenção. São pequenos detalhes que parece que tem gente que não passa por ali quando vai. E nós da oposição estamos aqui tentando lembrar isso. Alguns erros, algumas coisas que acontecem, que ficam marcados nas pessoas. Há pouco tempo também, outra ideia que eu dou, foi quando faleceu pessoas do nosso município há pouco tempo, da Secretaria de Saúde, já duas vezes, foi decretado luto oficial. Eu acho que tem que fazer isso para todas as secretarias. Agora faleceu também o Marcos aqui da Secretaria de Obras. Também deveriam ter feito o luto oficial. Todos têm. Todas as secretarias têm que ter o mesmo valor. E eu acho que isso aí são pequenos detalhes que às vezes estão se enganando, não por querer, mas que seja feito olhando esses erros para não acontecer de novo. Aí,
nós viemos aqui cobrar, nós não estamos cobrando o município, nós estamos cobrando da empreiteira que veio a Santo Augusto e há indícios que não fez o serviço que tinha que fazer. Eu não sei por que o pessoal se ofende, parece que nós estamos cobrando que a prefeitura não fez, mas não era a prefeitura que era para fazer. Quem era para fazer era a empreiteira. E aí onde teve uma chance da nossa administração resolver bastante problema do interior, bastante estrada, bastante coisa, que para depois não ia, daqui 2 anos, de repente na eleição iam chegar, bah, nós fizemos isso, ninguém vai lembrar que foi lá do Estado. Isso vai ficar para essa administração, essa arrumação toda. Mas daí há indícios que não foi feito. E é nós da oposição que estamos aqui pedindo para que eles voltem e façam o que não foi feito. E aí nós fizemos uma audiência pública, pedido de muitos agricultores. E o que aconteceu? Era a chance do Poder Executivo vir aqui e nos provar, o fiscal de obras que foi lá e viu o que foi feito ali, 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 ali. Poderia ter vindo na audiência aqui e dito, ó, vocês estão enganados, foi feito. Lá em tal lugar foi feito, lá em tal lugar foi feito. Não, não veio ninguém do executivo aqui. Cadê o vice-prefeito? O vice-prefeito que ia ser o homem da agricultura, que ia ficar só nos interiores, vendo estrada, arrumando tudo. Onde é que está com a cabeça o homem que não está aqui para vir na audiência e nos provar? Vocês estão enganados. Vocês não viram o que foi feito lá, porque nós fomos, eu, o vereador César, a vereadora Gladys, tivemos lá o 19 de julho, lá no assentamento, onde mais foi feito coisas. E eles estão reclamando que as máquinas não ficaram lá de 20 dias, 15 ficou parado. E aí dizem, 19 de abril, desculpa, e aí dizem que nem vê as escavadeiras sobre as esteiras. Então nós estamos aqui para cobrar, porque tem 200 mil de horas máquinas pago para duas escavadeiras sobre esteiras. Se elas vieram, nos provem que vieram. Nós temos que fazer essa denúncia, já falei aquele dia, presidente, não sei se já foi mandado, é para o Ministério Público, que é o Estado que vai pagar essas horas. O Estado tem que ir lá ver se essa empreiteira está fazendo ou não está fazendo. Se essas horas foram cumpridas ou não foram cumpridas. Porque lá em Bicaco já estamos sabendo que o prefeito não liberou e não assinou nada enquanto eles não terminar. E nós vamos ir lá ver, porque é o mesmo valor, o quanto foi feito lá e o quanto foi feito aqui. Lá essas escavadeiras, pelo que foi nos falado, estavam lá arrancando pedra. Aqui não foi nem arrancado pedra, veio pedra pronta lá de Chapeta. Para fazer 4 quilômetros ali no 19 de abril, para fazer 400 metros lá em São Jacó, e onde mais, não sei. O executivo teve a chance de vir aqui e não vieram. Não tiveram aqui na audiência para dizer onde mais. Então que seja feita uma fiscalização. Eu até falei aquele dia, um rolo compressor, 388 horas. Se dividirmos isso por 8, isso são 50 dias de trabalho, trabalhando 8 horas por dia. E se nós tirar todos os sábados e domingos, tem aqui dá mais de 2 meses. Mas não ficou um mês aqui. Como que um rolo vai trabalhar 50 dias e ainda se botar os dias de semana, vai dar mais de 60 dias, ou 6 semanas que não trabalha? Isso trabalhando 8 horas, se ele não ficou todo esse tempo. Então a conta matemática ela não tem errado, são exatas. E é isso que nós queremos saber, tomara que nós estamos errados. Mas o que nós queremos é que o agricultor tenha estradas boas e que quando vem alguém para fazer para o nosso município, que pelo menos seja feito. E a quem deveria cobrar, não está cobrado. Muito obrigado a todos, que todos entendam a nossa situação. Boa noite, fiquem com Deus.
Declaramos aberto a ordem do dia. Silêncio, por favor. Silêncio. Considerando que tramita nesta Casa Legislativa o projeto de emenda da Lei Orgânica número 02 da origem do Poder Executivo e considerando que o dispõe do artigo 215 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Santo Augusto, Rio Grande do Sul, o projeto deverá ficar em pauta durante 4 sessões. Oportunidade que poderá ser incluídas emendas individuais. Nesse exato momento, o referido projeto de emenda da Lei Orgânica se encontra na sua segunda vez na pauta do dia, em vez que não se conta a primeira pauta em que deu a entrada, no dia 8 de agosto de 2022. Portanto, o projeto está em discussão. Lembrando aos colegas vereadores que, quando o projeto entrou pela primeira vez, foi o anúncio do projeto, a entrada do projeto. Não se contou. Então, nós estamos na segunda. São 4 Na última, nós vamos fazer o sorteio das bancadas para nós encontrar as três indicações dos colegas para a comissão especial. Se caso ninguém queira discutir, eu vou seguir os trabalhos.
Ô, presidente, posso falar?
Pode.
Eu só gostaria que antes que fosse formado, até que já viesse da DPM um parecer jurídico da DPM do projeto. Eu estava lendo ele só para ver se está tudo ok mesmo. Se daí se puder pedir para já o senhor pedir, daí já tem quando formos avaliar o projeto na comissão.
A senhora quer um pedido de informação da DPM sobre o projeto.
Isso, se está ok.
Um parecer. Anotou para nós, Camila? Então, vai ser feito o pedido de informação. Mais alguém? Posso seguir? Convido o secretário para ler o projeto seguinte que nós temos para a ordem do dia, que é o 65. Por gentileza.
Temos dois projetos para a ordem do dia. O primeiro é o 65 de 15 de agosto de 2022. O mesmo autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento no PPA, na LDO e na LOA, abrindo crédito adicional especial. Como informado anteriormente, o projeto retornou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável, na Comissão de Finanças e Orçamentos também com parecer favorável, na Comissão de Educação, Desporto e Saúde também com parecer favorável e na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da mesma forma com parecer favorável, ambas as comissões foram unânimes nos seus pareceres.
Projeto 65 está em discussão. Alguém querendo discutir o projeto? Ninguém querendo discutir o projeto? Eu coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Seguimos para o projeto 66, por gentileza.
Perfeito. Projeto de lei número 66 de 16 de agosto de 2022. O mesmo autoriza o Poder Executivo a realizar os exames necessários nos equinos utilizados para a busca da chama crioula e desfile farroupilha no município de Santo Augusto e da outras providências. O projeto retornou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável, da Comissão de Finanças e Orçamentos também com parecer favorável, da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da mesma forma, com parecer favorável, e da Comissão de Educação, Desporto e Saúde, com parecer favorável, destaca-se que ambos por unanimidade.
Projeto 66 está em discussão. O senhor está com a palavra, vereador Omar Angelo Santi.
Não vou ficar o tempo antes, Max, mas eu quero te parabenizar por esse projeto. O ano passado, eu, enquanto o presidente da Câmara, também a gente ficou muito cobrado, né, pelos patrões do CTG. Na Semana Farroupilha foi falado muito nos discursos, a gente sempre se propôs a, com certeza, achar alguma coisa para que essa tradição da busca da chama, da busca da Semana Farroupilha e tudo, que a cultura gaúcha não se perca das nossas crianças aí. Hoje temos aqui até o Saladir Portela, que está nos presenteando. Eu lembro do tempo que os seus filhos, a Carola, a Maurício, eram meus colegas de invernada, né? Depois coloquei meu filho um tempo na invernada também, mas não está tão fácil, que as coisas no CTG não está fácil de levar e foi se acabando. Tomara que isso retorne. E a chama crioula também é uma tradição que todos os CTGs vão em busca, e que graças a Deus as crianças hoje elas estão gostando dessa parte do cavalo, de sair, de andar. Então, isso é muito gratificante ver que um projeto dessa natureza entra, é cultura, temos dinheiro para isso, como diz o Max, antes não vai ser retirado de outras partes, assim como a recém aprovamos aqui 18 mil para os animais, os cães, gatos, também isso tem dinheiro para essas partes, as outras partes também não estão desassistidas, estamos sempre aqui em cima disso, para fique bem claro para a comunidade. Mas que não aconteça mais isso que você falou, Max, das pessoas terem que se esconder para entrar com um cavalo meio escondido no meio e daqui a pouco um cavalo desses contaminar outros cavalos e dar um grande problema para a pessoa não ter, às vezes, ali R$160 para fazer um exame. Então, que bom que isso aí vai acontecer e será aprovado por unanimidade, com certeza. E quem ganha com isso é a nossa cultura e a nossa tradição gaúcha. Parabéns, Max, pelo seu projeto e que todos os nossos gaúchos aí continuem sempre, então, buscando essa chama crioula para que arda por muitos e muitos anos aí na nossa Semana Farroupilha. Muito obrigado.
Só deixa eu arrumar o tempo ali. O senhor está com a palavra, vereador Max.
Obrigado pelas colocações aí, vereador Omar. Eu só queria, já falei bastante nos meus 10 minutos, a respeito do projeto, mas eu gostaria de salientar mais um detalhe que eu acho bastante importante também, é que esse é um projeto de lei, então não vai valer somente para esse ano. É um projeto que vai ficar no município para, enquanto persistir o normo e anemia, ou enquanto for exigido esse exame, que é minha vamos dizer assim, o que eu penso sobre mormo e anemia, que já deveria ter caído, já deveria ser extinto, que isso, no meu ver, foi um entrave para os gaúchos, para os criadores de cavalo, e muitos viram seus cavalos aí sendo sacrificados, nem tendo a certeza de que estavam com o mormo e com a anemia. Então, acho que agora já está bastante controlado, mas isso não cabe a nós, né? Não é a gente, não é profissional dessa área. Então, a maneira que eu consegui, através da Câmara de Vereadores, através do Poder Público, através de todos os colegas, através também da prefeita que atendeu esse pedido, é de que, enquanto existir a exigência do exame do mormo e anemia, nós temos uma lei em Santo Augusto que vai nos permitir o desfile de 7 de setembro, o de 20 de setembro, a busca da chama crioula, tudo de forma legal e o exame de forma gratuita, enquanto essa lei estiver no nosso município vigorando. Seriam essas as minhas colocações.
Passa a palavra, senhor presidente.
Deixa eu arrumar o tempo lá. Destaca a palavra, vereador César.
Muito obrigado. Inicialmente, quando me pronunciei, seu Landir não estava, quero cumprimentar o senhor, esse baluarte do tradicionalismo, seu padrinho de toda a gurizada. Seja bem-vindo a essa casa, é um prazer tê-lo conosco. Falava aí o vereador Max, na nossa cavalgada do ano passado, comentei contigo, Max, temos que trazer o trazido para desfilar, temos que aumentar essa turma no lombo do cavalo. E digo assim que tem meu guri que é tradicionalismo, tradicionalista. Achei que nunca ia ter alguém na minha família que adorasse isso. Chegou, como você disse, chegou a me transformar, que eu vim de lenço e bombacha hoje. Mas esse teu projeto, Max, veio a selar esse nosso, o seu propósito, o nosso propósito de aumentar o desfile, a quantidade de cavalos e pessoas nesse evento que, de setembro. Eu vejo muito lá em Caçapava do Sul, na cidade da minha esposa lá, chegam a juntar 800 cavalos. Não chegaremos a isso, mas com certeza eu acredito que nós vamos dobrar, porque não é muito fácil quem não tem condições financeiras para fazer esse exame. Então isso aí é momentâneo, é passageiro, se Deus quiser daqui a uns dias termina, e daí ameniza os cofres públicos nesse sentido. Mas enquanto ele persistir, temos a segurança de fazermos os exames e não haverá contaminação aos demais animais. E muito grande. Muito obrigado, a atenção de todos.
Mais alguém? Não? Coloco em votação o referido projeto e os favoráveis permitidos como estão. e os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Passo a palavra aos vereadores seguindo a sequência alfabética a ordem do dia, as explicações pessoal pelo tempo de mental de 3 minutos. Pergunto para os colegas se vão usar o tempo.
Bem rapidinho.
Eu sou o primeiro.
Posso me pronunciar?
3 minutos.
Quero falar que estive em viagem no final de semana, município de Caçapava do Sul, um compromisso familiar lá, então não pude comparecer ao bingo, beneficente ao saudoso colega dos funcionários da prefeitura, e agora também fiquei sabendo da figura da mãe do Paulo também, que faleceu. E eu gostaria que a casa mandasse uma nota de condolências aos familiares, né, dessas duas pessoas falecidas no final de semana. Tá bem? Muito obrigado.
Nada mais a tratar, em nome de Deus, finaliza a presente sessão e fiquem os senhores vereadores e senhora vereadora convocados para a 28ª sessão ordinária do ano 2022, realizar-se no dia 29 de agosto de 2022. Muito provavelmente nós vamos nos organizar para fazer no interior, lá na comunidade de São Valentim. Todos boa noite e fiquem com Deus e boa semana.